Eu tive um relacionamento há muitos anos atrás, em que nós brigávamos muito. Ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa ciumenta. Ao mesmo tempo, ele me incitava a colocar shorts, porque eu tinha o corpo bonito, porque eu era magra, porque eu chamava atenção. Ao mesmo tempo que ele me incitava a fazer esse movimento, ele falava, coloca uma saia, coloca um saltão, eu te acho linda de saia. Eu queria colocar unha clara na época, e ele falava assim, não, eu quero que você coloque unhas vermelhas. E eu colocava unha vermelha pra agradar ele. Então, isso é um movimento de abuso, faz sentido?
Sim.
Porque ele tá passando do meu limite e eu estava passando do meu limite.
Seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, Head de Marketing, à frente deste programa que quer empoderar e trabalhar o empreendedorismo feminino. Hoje, um assunto que está quentíssimo, mas antes de eu dar esse spoiler para você, quero agradecer a Domina por estar conosco com relação a looks maravilhosos e você pode também comprar no site online, tá bom? domina.com.br. É só você ir lá e conferir peças maravilhosas. Vamos começar com o nosso bate-bola com elas, hoje com Ana Laura Lupetti. Seja bem-vinda, Ana.
Muito obrigada.
Bora começar com um bate-bola? Três perguntinhas básicas para você responder assim com que vier à mente?
Ai, vamos lá.
O que faria você se decepcionar com alguém?
Limites.
O que você nunca fez, mas tem vontade de fazer?
Não posso falar. Realmente eu não posso falar.
Como o mundo seria se fosse habitado apenas por clones seus?
Uma maravilha.
Uma maravilha.
Uhum.
Como boa geminiana, a gente, tipo, é capaz de transformar por um
tudo
mundo melhor.
Tudo.
Ana, obrigada por você estar aqui. Ana Laura Lupetti, ela é especialista em desenvolvimento humano e mais do que necessário a gente falar, porque tá pipocando você que tá aí ligado no mundo aí das celebridades, a questão de abuso psicológico. É uma coisa assim, corriqueira, não é de hoje, mas a potência da informação acho que tá trazendo à tona situações onde as pessoas estão se encorajando a falar sobre. Certo?
Certo.
O que, que a gente pode deixar para quem nos acompanha? Como recado, como mensagem para ela identificar essa questão do abuso psicológico?
Bom, primeiramente, eu acho que é uma dádiva estar pipocando esse assunto. Porque muitas pessoas, elas não têm nem noção do que seja o assunto, né? Então, que bom que nós estamos entrando agora numa era em que as pessoas estão colocando mais para fora, né? Abuso psicológico. Eu gosto de falar sobre transgressão. Transgredir algo, que é passar um limite. Existe um limite em que a gente precisa viver, por isso que eu falei sobre o limite. Qual é o meu limite? Qual é o limite do outro? E hoje mesmo eu falei no meu Instagram sobre o primeiro abuso que as crianças sofrem, que é quando os pais chegam e falam da sua própria vida ou dos problemas para os filhos. Então, esse é um tipo de transgressão. Passa de um limite. Não é mais o filho. Ele tá virando um amigo da mamãe, a amiga da mamãe, o amigo do papai. E aí você passa desse limite. Então, nós temos vários tipos de transgressões já na nossa infância. Então, quando nós, na vida adulta, estamos vivendo algo, tá? O que significa? Significa que nós aprendemos isso dos 0 aos 7 anos. Nós aprendemos com alguém, isso está instalado, é um programa que está instalado em que nós nos permitimos na vida adulta viver isso. Mas por quê? Porque em algum momento nos foi ensinado a viver assim. Então, quando eu vejo na terapia sistêmica, né, alguns movimentos, os filhos nesse lugar que não são de filhos, no lugar de companheiro da mamãe, de companheira do papai, ou de companheira da mamãe, né? Muitos casos de separações. Esse lugar que não está definido, perde-se esse limite. Então, a pessoa lá não sabe o que é mais possível, o que é mais saudável para ela.
Você acha que está ligado à questão do abuso também ao autoritarismo? Eles caminham juntos? Vou te falar por quê. Minha mãe era muito autoritária comigo na infância. E eu repliquei isso, esse excesso de autoritarismo, com a minha filha mais velha. Então, eu via uma questão, às vezes, até de um modo exacerbado de autoritarismo que me doía como um abuso, assim por dizer, entendeu? Pela questão do excesso de rigidez. Ou você acha que eu tô moscando com relação a essa ligação?
Então...
Porque, pra mim, era um abuso psicológico, entendeu?
Porque feria você.
Sim.
Então, as pessoas estão confundindo um pouco o que é a minha dor e o que realmente é passar de um limite exagerado. Então, por exemplo, você foi... a sua mãe foi muito autoritária, certo? O que é o autoritarismo? É uma rigidez, é isso? É uma imponência em cima de algo, é isso que você quer dizer?
Sim.
Sim. Então tá. Então isso pode ter sido visto pela sua criança como algo que estava te ferindo. Algo ali passou de um certo limite. Era muito para você como criança ser tratada daquela maneira. Isso pode ser um abuso nos dias de hoje? Depende da linha que você seguir, você vai falar que isso é um abuso. Eu falaria assim para você, tá, o que é que nós podemos fazer com isso? O que é que você, hoje como adulta, consegue trazer para a sua vida de algo bom que você tenha vivido através dessa experiência? E ressignificar a palavra abuso. Porque muitas vezes as pessoas usam abuso, 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 e fica no teu campo esse macete, né? Esse peso. Eu não estou, gente, de forma alguma falando que isso não é um abuso. Ou o que eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de trazer para as pessoas é leveza. Como eu posso deixar isso mais leve para você? Como eu posso trazer para você que, assim, existe um limite? E para você, como limite, hoje você sabe que muitas vezes aquilo que você está fazendo para o seu filho, hoje você tem essa consciência. Quando você fazia isso com a sua filha?
Não tinha consciência nenhuma.
Então pronto, a sua mãe também não tinha consciência. É simples.
É.
Ela não tinha consciência. Você repetiu um padrão de comportamento porque foi isso que te ensinaram.
Para mim, o autoritarismo estava ligado à questão de educação rígida, entendeu? E estava tudo ok agir dessa forma. Para mim, estava tudo ok, entendeu? Porque para mim foi ok. Hoje, eu já não entendo dessa forma.
Então, hoje, com a consciência que eu tenho, com o estudo que eu tenho, com a forma que eu tenho, eu faço diferente para o meu filho. Que é isso o que eu trago muito para as pessoas dentro do meu movimento. O que é que você viveu lá atrás? Hoje mesmo que eu fiz esse post, né? E aí muitas pessoas me responderam e aí eu vejo o movimento de se pôr no papel de vítima, né? O que é a vítima? É quando, isso aconteceu comigo e foi muito trágico e não sei o quê. E aí ela entra num movimento que ela tá buscando um apoio das pessoas. Ok, isso aconteceu comigo, qual é a minha parte dentro disso e o que é que eu vou ressignificar? Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não têm noção que elas estão vivendo algo que é transgressor, que é de um transgressor, que é de alguém que está passando dos limites com ela. Por exemplo, eu tive um relacionamento há muitos, já postei sobre isso há muitos anos atrás, em que ele bebia muito, eu também bebia muito. Naquela época, quase 10 anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós brigávamos muito, ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa ciumenta, ao mesmo tempo ele me incitava a colocar shorts, porque eu tinha o corpo bonito, porque eu era magra, porque eu chamava atenção, ao mesmo tempo que ele me incitava a fazer esse movimento, ele falava, coloca uma saia, coloca um saltão, eu te acho linda de saia, isso é um tipo de transgressão. Eu queria colocar unha clara na época, e ele falava assim, não, eu quero que você coloque unhas vermelhas. E eu colocava a unha vermelha pra agradar ele. Então, isso é um movimento de abuso, faz sentido?
Sim.
Porque ele tá passando do meu limite, e eu estava passando do meu limite. Mas por que eu estava passando do meu limite? E porque eu não sabia o que era o meu limite.
E como é que a gente não identifica, ou será que pra gente, a gente dá uma normalidade a isso?
Isso.
Porque, vamos também. Lá, eu... Tive um relacionamento meio que parecido com o seu. E, por exemplo, eu não podia passar batom. Se eu passasse batom, ele não chegava perto de mim, não me beijava porque ele não gostava. Dependendo da cor do batom, eu era taxada como uma prostituta.
Uhum.
Mas eu tinha que estar sempre bonita, impecável, intocável. Sim. Mas tinha essa questão de... Eu não colocava o limite.
Sim, eu não sabia qual era o meu limite.
Exatamente.
E aí, o que aconteceu? Nesse relacionamento, eu me lembro que uma vez a gente brigou. E eu tinha tomado uma cerveja, ele tinha tomado uma cerveja. E aí, ele veio, não sei o que, pra cima de mim. E eu peguei e empurrei ele. No que eu empurrei ele, ele saiu. No que ele saiu, eu puxei ele de volta. E a camiseta tava super velha. O que eu puxei ele de volta, o que aconteceu? A camiseta rasgou. Gente, ele veio pra cima de mim querendo me matar. Nesse dia, eu dormi com uma faca embaixo do travesseiro. Já postei isso. Por quê? Era a minha parte, Ana Laura, que não estava enxergando o tipo de relacionamento que não era nada saudável. Mas eu não conseguia enxergar. Eu achava que aquilo era amor. Eu achava que ele estava me amando. Eu achava que ele estava naquele movimento. E é isso. As pessoas, tá? O que a gente percebe? As pessoas, elas não têm... noção.
Eu acho legal porque a gente tá aqui colocando uma pincelada para quem tá nos acompanhando. Querendo ou não, a gente já falou alguma coisa relacionado a abuso, um certo tipo de abuso emocional. A gente tá falando abuso para você identificar, né?
Sim.
Mas foi o que você falou, você tá adequando a palavra para uma transgressão.
Sim.
Falamos da questão...
Passar do limite,
eu né? me vejo passar do limite. Eu me via com a minha filha, o excesso, disso daí. Falamos rapidamente de situações num relacionamento amoroso e existe também no âmbito
profissional. Sim.
Porque é justamente para você identificar e começar a entender qual é o seu limite, onde você permite e até onde não, porque cabe a nós, né? Às vezes não é nem só pelo outro. Cabe a nós identificar e parar com isso.
Tá, eu vou falar algo para você sobre o ambiente profissional, então. E eu digo para você hoje, como facilitadora, né, de autoconhecimento, existem algumas pessoas que elas não sabem qual é o limite delas. E isso tem toda uma relação sistêmica. Eu, como facilitadora, eu, como funcionária de uma empresa, o meu chefe que vem e me transgride, que passa de um limite, eu tive fui produtora de TV, vocês sabem, durante 10 anos, e eu trabalhei numa emissora, e foi a minha última emissora. E nessa emissora, eu levava marmita de manhã, eu entrava 5 da manhã, então 9 da manhã eu tava morrendo de fome, comendo marmita, fazendo minha dieta ali e tal. E aí eu me lembro que um dia, esse chefe chegou pra mim e falou, o que que você trouxe pra comer hoje fora você? Naquele momento, ficou um vácuo, eu falei, não, ele não tá falando isso. E eu era produtora, não tava na área terapêutica ainda, né? Eu queria matar ele, né? E isso é um tipo de abuso. Isso é um abuso sexual, isso é um abuso moral. Só que como você prova isso? Você não prova, porque ninguém quer. Fica contra, porque tem medo de perder o emprego. A não ser que uma outra pessoa que tenha vivido isso, né? Então, assim, peraí. Que limite é esse? Naquele momento, o que, que eu fiz? Eu cheguei pro coordenador e falei assim, você me tira desse cargo agora. Eu coloquei o meu limite. Naquele momento, eu consegui me colocar. Mas eu precisei de muita coragem, porque eu poderia ter sido mandado embora. Ele poderia mandar embora. Ele era o chefe. Que é isso que acontece dentro das empresas. Então, assim, esse cara que fez esse movimento, esse chefe, ele não tem limite. Faz sentido?
Uhum.
Eu que tava ali, eu também vivi uma vida sem limites, porque era bem na época daquele outro relacionamento. Então, entende que quando a gente fala sobre viver um abuso... psicológico, viver um abuso sexual, viver uma transgressão, passar desse limite é a presa e o caçador. Eles se conectam por algo. Então, quando você passa por algo dentro do seu trabalho, por algo dentro, né, do seu relacionamento, o que é que está te mostrando? Que tem algo que não está dentro de um limite, que algo não está sendo visto. E que você vai precisar olhar para a sua dor, para suas feridas, para suas questões. Então, nunca é o outro, ele vai me trazer algo, o outro, ele vai me trazer uma, vai dar uma pincelada do que eu preciso me curar.
Você me fez lembrar uma época que eu estava trabalhando numa clínica médica. Teve um profissional que ele prestava serviços dentro, ele não estava ali, ele prestava serviços e ele fez uma brincadeira completamente parecida, sim, com essa, assim, muito sem graça. Eu não hesitei de falar com um gestor, com um dos proprietários, e ele me acatou, ele entendeu, ele teve uma conversa com este prestador de serviço e a postura desse prestador de serviços mudou completamente.
Isso.
A minha relação com ele, eu só ficava de porta aberta ou com alguém junto para evitar qualquer tipo de transtorno. Foi uma situação e nunca mais houve nada. Até porque nós movimentamos, eram somente mulheres trabalhando, movimentamos a quem estava ali como funcionária dentro da clínica para evitar qualquer tipo de transtorno e ficar ciente. Tipo, ó, ninguém mais age de entrar
desse jeito. De serviu
porta
para
fechada.
Algo.
Serviu.
Então, olha que interessante.
Mas foi o que você falou, o limite existiu.
Isso. Então, quando isso acontece, isso significa o quê? Que você conseguiu se colocar diante dessa situação. Existem pessoas que elas não vão conseguir fazer esse movimento. Por quê? Porque quando eu falo para alguém assim, olha, não faça mais isso comigo, o que acontece comigo? Muito possivelmente, existe um medo de ser rejeitado. Ah, mas se eu fizer isso com a Tabata, olha, eu vou perder isso, isso, isso. E aí eu não quero perder outras coisas. E muitas vezes você normaliza porque você está tendo benefícios. Faz sentido?
Sim.
Então, assim, qual é o lance? Normalmente, eu gosto muito de trabalhar rejeição. É um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, rejeição e abandono, porque eu vejo que muitos movimentos da vida adulta vêm dessa parte. Se você se sentiu rejeitada lá atrás pelos seus pais, você vai provavelmente permitir coisas na sua vida adulta para não se sentir rejeitada de novo. O caso da Ana Hickman, o caso ontem da menina do Fantástico.
Da Nayara,
né? Que são mulheres fortes, né? São mulheres empoderadas, são mulheres empreendedoras, mas que se elas não olharem para a causa de estar dentro desses relacionamentos, elas vão para outros relacionamentos sem modificar nada. Elas vão permitir outros tipos de abuso. Isso serve quando a gente diz assim, o que que essa doença te traz? O que que isso está te trazendo? Isso é, o que isso vai poder te trazer de empoderamento para você descobrir o gigante que existe dentro de você?
Uma particularidade que eu acho válido eu falar a respeito, porque pode fazer diferença na vida de outras mulheres. Quando eu comecei a ficar com o Danilo, eu briguei com ele, eu não vou lembrar o motivo, porque só vai fazer 20 anos que a gente tá junto. Comecei a brigar com ele, eu catei a chave do carro que tava na minha mão e joguei na cara dele, assim, ó. Pá, tipo...
Sai daqui.
Sai daqui, vai embora. Eu lembro como se fosse hoje a fisionomia dele. Ele me olhou com uma fúria que eu achei, juro pra você, que ele ia querer vir pra cima de mim.
Sim.
Ele abaixou, pegou essa chave, olhou na minha cara, bem assim no meu olho, assim, ó. Se você estava acostumada a viver desta forma, comigo não vai ser assim. Que isso não se repita.
Ótimo. Ele pôs limite na relação.
Ele falou com uma firmeza. Ele não foi grosseiro. Ele foi firme,
sim,
com as palavras dele. E eu vejo como se fosse agora a fisionomia dele. Então, se você estava acostumado com isso, comigo não vai ser assim.
Você sabe que...
E vários episódios onde eu tentava reproduzir todo o relacionamento que eu achava que era normal. O meu anterior, né? De estar com o Danilo. Que eu tentava reproduzir de explodir... De fazer isso, não deve mais. Houve o limite.
Isso. E isso é muito importante. Então, quando a gente pergunta para o cliente, vocês colocaram regras dentro desse relacionamento? Aí a pessoa responde assim: ah, eu coloquei, mas ele não. Não.
Então
não foi colocado.
Não teve. Não teve acordo.
Não teve
não
acordo.
Teve acordo.
Exato. Não teve regra. Não tem o limite esclarecido. Porque dentro de um relacionamento, quando você define, e eu sempre falo sobre decisões, quando você se decide, eu não quero mais isso, isso não vai ter. Eu vou ter de uma outra maneira. O que é tomar uma decisão? Eu me decido por relacionamentos saudáveis. A partir do momento que aquela pessoa começa a vir e me ferir e me fazer mal, sai fora. Não é pra você. Não faz parte daquilo que você crê, que você tem como valor, como princípio. Só que, qual é o medo? O medo da rejeição. O medo do abandono. Então, você se permite estar na relação porque você foi acostumada a isso, porque provavelmente você viu o teu pai sofrendo isso, a tua mãe sofrendo isso, você está sendo leal a um movimento, você está sendo, né, você está ali junto para pertencer, você está fazendo esse movimento e você permite-se ficar ali. Por quê? Precisa de muita coragem para fazer uma quebra de uma crença, uma quebra de um comportamento.
O que falar de quem... Porque, assim, é corriqueiro ouvir, né? Querendo ou não, não gostaria que fosse, mas é corriqueiro. Ai, eu não acho legal a atitude do meu patrão, da minha patroa, mas eu tenho que manter o meu emprego.
Procura outro emprego.
Então, porque é uma desculpa que a pessoa fala, ah, eu preciso do dinheiro, não, tudo
bem.
Ela
se permite ficar ali. Ela se permite. É a mesma coisa quando a mulher chega pra gente e fala: ah, eu não, ele faz isso, mas tá tudo bem. Eu tive uma cliente exatamente assim. Ela não quer mais ficar dentro da relação. E aí ela veio pra fazer um movimento sistêmico comigo. E foi claramente visto, mostrado, mas a gente fala assim: a gente traz algo. Só que a decisão de quem vai fazer algo é você. Então, se você se permite ainda estar naquela relação, não reclama. Entende? Tá. É muito desafiador você tratar o ser humano como adulto. Porque a criança, às vezes, gente, aquela mulher que ela tá dentro daquele relacionamento, aquela mulher que ela se permite estar ali sofrendo e reclamando, é a única forma dela ser vista pelas pessoas, é a única forma dela ser vista pela família e dela ser validada pela amiga, por ela ter amor e compaixão de outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de situação, é muito desafiador. Assim, eu vivi muitos abusos, eu já tive clientes que chegaram para mim e eu precisei colocar limites. Algumas semanas atrás, uma cliente, ela desmarcou uma sessão comigo. Simplesmente assim, eu faço aquilo que eu quero e eu simplesmente disse: não, aqui não. Aqui tem limite. Um outro rapaz que veio pra mim, chegou pra mim e falou assim: pois é, eu acho então que a minha esposa precisa de uma outra profissional melhor. Eu falei: fica à vontade, desde que ela queira. A porta está aberta. Eu ponho o meu limite. E eu coloco o meu limite dentro dos meus relacionamentos amorosos, dentro, né, do meu parceiro. Quem falei relacionamentos amorosos, pra você que tá aí solteira e tem várias pessoas, tá, gente? Mas você põe limite dentro do teu relacionamento com o teu cônjuge ou com a sua cônjuge. Você coloca limite dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego. E aí, muitas vezes, a pessoa chega e fala assim: ah, mas é que a empresa abusa. A empresa faz. E aí, você está se permitindo fazer isso. Eu quero que você pense assim: se isso está acontecendo dentro da minha empresa, em que parte da minha vida eu permiti que pessoas fizessem isso comigo? E eu estou repetindo o movimento no âmbito profissional. Porque, fatalmente, se você permite isso dentro da tua família, da tua esfera, isso se estende para o teu lado profissional. Então, peraí. Aqui, eu me coloco. E aí a gente vai para uma parte sistêmica, tá? Em que, assim, onde é o seu lugar? Qual é o teu lugar dentro do seu sistema? Então, quando eu trabalho com os meus clientes, eu vou sempre para algo lá atrás, esfera pai e mãe, e aí eu venho trazendo isso para essa vida de agora. Então, onde você aprendeu que não se tem limites? Onde você aprendeu que se faz isso com outras pessoas? Onde, quem é que fez? Porque a gente fala, quando a gente fala de abuso psicológico, muitas mulheres, é normal que a mulher fale, é o homem que faz. Mas eu já vi muitas mulheres fazerem isso com os homens. Muitas. Quando você chega em casa e você fala... E aí você solta os cachorros em cima do cara e o cara tá ali. Também é uma relação abusiva. E você passa de um limite. Muitas mulheres passam dos limites com os homens e elas não têm a percepção de que elas estão fazendo isso. Então, por exemplo, uma mulher que chegou pra mim num atendimento de casal, eles sentaram e eu fiquei só observando. Aí eles se acomodaram. E é claro, quando você vai pra um atendimento, qual é a primeira coisa que você faz? Você desliga o telefone. Quando você vai numa palestra, numa igreja, num culto, você desliga o telefone. E aí, antes dele pegar o telefone pra desligar o telefone, ela olhou e fez assim pra ele. Desliga o telefone. E aí eu olhei e fiz assim, quem é que manda nessa relação?
Mas é aí entra o que eu falei pra você. Ela vê como abuso ou como autoritarismo?
Ela não vê.
É, exatamente.
Ela não enxerga. Como nada. É essa que é a questão. As pessoas, elas estão se colocando, elas precisam se colocar, elas têm essa necessidade de se colocar. E aí a gente vê papéis invertidos em que ela trata ele como um filho. E aí começa toda uma outra dinâmica, gente. Então, quando a gente vai para um outro tipo de relacionamento, uma traição, algo sexual, né? Quando a gente vai para outros lugares, começa nesse psicológico. Mas ela, como pessoa, também foi ferida. Então, isso fizeram com ela. Ela aprendeu. Por exemplo, uma mulher que vê o pai batendo na mãe. O pai fazendo isso com a mãe, ok? Cria esse cenário. Veja, o homem, o pai fazendo isso com a mãe durante 15, 20 anos. O que que essa mulher, ela desenvolve? Esse comportamento. Ela se torna igual ao pai para não permitir que ninguém faça isso com ela. Então, ela fere. Ela transgride. Entende? Ela passa dos limites porque ela não consegue colocar esse limite. Faz sentido?
Sim.
Então ela se protege, é uma forma de proteção. Então quando eu digo que não existem os culpados, existem as responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade diante de algo. Quando eu olho, eu falo assim, a culpa é algo que você está sentindo diante da responsabilidade que você tem diante de algo. Faz sentido?
Sim.
Então, quando eu olho para isso, é muito mais amplo, né? Então, assim, às vezes, por vezes, né? Muitas vezes, as pessoas, elas não estão enxergando que isso está acontecendo com elas e que elas também fazem isso. Com outras pessoas. Existem amigas que fazem isso. Não é só na relação de casal. Não é só na relação de empresas. É na relação com a mãe. Com o pai.
É, de criar essa dependência, né? É, eu falo é como se fosse um jogo psicológico mesmo de criar essa dependência que gera essa transgressão. De que você precisa de mim, que se não sou eu, somente eu com você, você ia estar com quem? E assim começa, né?
E das filhas, eu vejo muitas filhas que vêm com questões em direção às mães, mas também vejo uma dinâmica das mães em direção às filhas em que também não tem limite. Então, a filha, muitas vezes, também não tem limite em direção à própria mãe. Quantas mulheres acham que a mãe tem obrigação de ajudar ela com os próprios filhos? Quantas mulheres? Ah, não, minha mãe tem que me ajudar mesmo. Minha mãe tá sem fazer nada. Aí minha mãe tem que me ajudar. Minha mãe já é aposentada. Não. Porque é tua responsabilidade cuidar dos teus filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Pois é, você tem que olhar pra isso. Né? Então, esse limite é muito mais amplo. Eu falo assim, eu gosto de trabalhar com o que é que aconteceu dentro do teu sistema pai e mãe. O que é que você aprendeu dentro do teu sistema? Como é que era a relação com os teus pais? Porque isso você está repetindo na sua vida adulta. O que é que todas as mulheres da sua família viveram que você aprendeu? Existem pessoas que vêm para mim e falam assim... Normalmente as mulheres mais empoderadíssimas, elas aprenderam que a mulher precisa se defender. Que ela precisa ser a mulher guerreira. Que ela precisa ser a mulher que dá conta de tudo sozinha. Ela precisa... E você acha que uma mulher dessa tem limite, Tabata? Lógico que não.
Nem com ela.
Nem com ela. Ela tá passando todos os limites. Quando alguém tá num burnout, Ela passou de todos os limites. Então, assim, é um abuso psicológico? Da onde começa? Em onde? Que parte começa isso? Onde você aprendeu que você precisa ser dessa maneira? Então, um outro lado, né? Hoje eu trabalho, faço trabalho com os presídios. Então, tenho Atibaia, que eu atendo o masculino. Eu tenho em Bragança, o masculino. E Campinas, o feminino. E um dos maiores aprendizados, assim, é... Por vezes, as pessoas, elas não têm consciência. Então, por que eu acho tão importante fazer, inclusive, esse trabalho dentro dos presídios? Porque eu levo consciência para eles. Inclusive, eu atendo homens dentro, né, do CR, em que eles são abusadores. Importunações sexuais, inclusive. E quando eu pego um homem desse, eu peguei um dia desses, em que eu coloquei ele diante da responsabilidade, e ele falava assim, eu não vejo. E aí, na sua cabeça, você fala assim, como que o cara não consegue enxergar que ele fez algo pra alguém? Ele falou assim, eu não fiz. E dentro dele, ele não enxerga algo assim. Como muitas mulheres passam por situações abusivas psicologicamente que também não enxergam.
Que ainda não se dão conta, né? Se você chegou até aqui, fala pra gente nos comentários se você já passou por alguma situação relacionada, seja no trabalho, amoroso, familiar. Deixe o seu comentário, porque depois a gente consegue dar a devolutiva, fazer a conexão pra Ana conseguir te ajudar, você aí no Instagram dela, tá bom? Ana, eu acho que a gente conseguiu só dar uma pincelada para as pessoas se familiarizarem, de repente, começarem a ficar mais atentas e fazer sentido para ela a questão de limites. Se ela não tem, se ela não impôs, o que falta para ela fazer esse movimento e acabar com esse tipo de situação na vida dela, né?
Então, eu percebo assim, ó. Eu quero que as pessoas em casa, elas possam perceber a partir desse bate-papo como foi a minha casa. Como que é na minha casa? Como é com meu marido? Eu falo, ele respeita o que eu falo? Ou eu falo e ele já vem falando em cima? Ou ele fala e eu já vou falando em cima? Isso também é limite. Isso também, né? Se você olhar, a gente precisa começar a ponderar. Poxa, eu tenho tanta necessidade de falar. Eu não consigo parar no momento certo. Com a bebida, você tem limite com as bebidas? Você tem limite? Você usa drogas? Você tem limite com as drogas? Porque tem gente que não tem limite. O cigarro. Então, tudo aquilo que está fora do que é um... normal, que também não temos o normal, né? Temos aquilo que é saudável. Aquilo que é saudável pra você. Existe gente que fala assim pra mim, ah, mas eu uso lá uma droguinha de vez em quando. Pra você tá bom? Se tá bom, tá tudo bem. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Para mim, eu fiz uma escolha. Qual é a minha escolha? Não usar mais absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tinha limites. E quando você não coloca limites, você vai permitir que os outros passem do seu limite. Porque você passa do seu limite. Então, se você tá aí olhando, né, e pensando, poxa, eu sofri algo, um abuso psicológico, ou dentro do meu trabalho, eu quero que você pense, o que é que faz sentido para você?
É ser permissivo com você mesmo. Exato. Também o tempo todo. Você tá deixando também os outros irem além, né?
Pra cima de você.
Ana, eu vou pro de Paraxe. Aqui a gente tem 3 cartinhas. E eu faço uma pergunta pra você. Uma relacionada ou a dinheiro, ou a sonhos, projetos, ou vida amorosa. Tá? Eu vou só sinalizar aqui pra você a carta número 1, número 2 e número 3. Você escolhe, sabendo que essa é 1, 2 e 3 pra eu fazer a pergunta.
2.
2. Tan, 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 tan. Sonhos e projetos.
Nossa!
Sonhos e projetos. Vamos lá. O que falta para Ana concluir na vida dela com relação a um sonho máximo? O que falta para você conseguir chegar nesse sonho?
Bom, eu tenho vários sonhos. É que, na verdade, o meu sonho não é só ele é um algo, um todo, assim. Mas eu acho que o próximo sonho que eu vou concretizar é casar. É isso.
Então só falta achar o amor da vida. É. Um parceiro maravilhoso para você.
Então, aí vem outras questões. A gente pode fazer outros podcasts, né? Mas que tipo de pessoa você quer? Eu acho que você precisa se desenvolver. E aí você vem num processo de desenvolvimento para você chegar nesse lugar. Então é todo um conjunto, né? E aí eu vou falar outra coisa para vocês. Quando você chega e casa, qual é o próximo objetivo? Que nível você vai? Para qual outro nível? Porque quando você chega em um lugar e você... Agora eu já atingi tudo que eu quero. Você parou. Estagnou. Então, se você vai para esse lugar e dali... Você podia ter aberto as três perguntas, né? Tipo, porque eu sempre vou ter algo... Ana Laura sempre vai ter algo em que ela vai para um próximo nível. Então, ontem mesmo eu tava pensando... Nossa, agora eu vou montar um instituto. Que é uma outra questão. Então, eu sempre tô olhando para um lugar onde eu sempre vou para um nível a mais. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, esperar um pouquinho, pra gente conseguir dar uma distância para ir para um movimento maior. Mas quando é o casar, 2024, quando é o casar, assim que eu casar, eu vou ter um outro desafio. Ah, qual é o outro desafio, né? Qual é o outro objetivo? Qual é o outro passo? Né? Ah, agora a gente vai mudar de casa. Aí você muda de casa. Agora eu vou montar comprar casa em Miami.
Vai montar um instituto.
Vou montar um instituto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que eu percebo das pessoas é, às vezes, por vezes também, a gente estava falando de limite, você aprendeu a estar limitada. E isso é muito importante a gente falar também. De repente, você viu dentro do teu sistema, dentro da sua casa, que ser abusada psicologicamente era o comum. E aí você passar deste lugar, perceber que isso não é o saudável, que você não quer mais viver isso, né? E ir para um outro nível. Então, tudo, para mim, tudo é muito junto, sabe, tá? É tudo... faz sentido ao mesmo tempo.
Eu acredito que todas essas confissões aqui, na verdade, assim, compartilhamos assim, alguns acontecimentos nas nossas vidas, justamente para facilitar para quem está nos acompanhando, mas é justamente para você que está aí identificar aquilo que você não quer mais na sua vida, não é? De fato. E se propor a fazer algo para que seja diferente daqui pra frente.
Posso falar mais uma coisa?
Pode.
Só dar uma dica de exercício? Então, quando alguém chega pra você e faz algo pra você, e na tua alma, no teu corpo, aquilo não soa gostoso, é porque não te faz sentido. Então, quando você vai para um relacionamento e você começa a ter crise de ansiedade, você começa a suar a mão, você começa a passar mal, ou você está num emprego em que você está sentindo tudo isso, é porque ali não é o teu lugar. E se respeitar é o primeiro passo para você colocar um limite. E, claro, buscar uma ajuda terapêutica também. Outro fato é sentir... no corpo. Sinta no corpo. Sabe quando você entra num lugar e você não se sente nada confortável? Sai dali! Vai na casa da fulana, que você não vou falar nomes aqui, né? Que você não gosta, né? Ou festa de final de ano da confraternização, não sei o que. Ah, sou obrigada aí. Cara, não te faz bem. Não vá. Não faça algo que pra você está infringindo as suas regras. Você sabe que eu trabalho muito com momentos de concepção das pessoas? Faço um movimento, um atendimento em que a gente vai até o momento da concepção. E por vezes, você já tem um sentir no corpo do momento da concepção porque alguém ali não queria transar. Ah, eu vou transar porque eu tenho que satisfazer ele. Não faça. Porque numa dessa que você faz e você engravida, esse nenê, naquele momento, ele já recebe uma carga. Inclusive de rejeição. Às vezes você tem uma sensação de tipo, nossa, não sei para onde eu vou, o que, que eu faço, eu não me sinto conectado com nada. E quando eu faço um movimento e vou lá para o momento da concepção, é um momento exato em que você se sentiu rejeitado. Eu não queria, não estava bem. Ou existem outras partes também, né? Então, esses limites, o que, que a gente pode dizer para as pessoas, né? Escuta você. Eu sei que é um desafio você se colocar. Eu sei que tem que ter coragem pra você chegar pro cara e falar assim, cara, não ponha a mão em mim. Não tá legal. Ou eu, né, chegar pra um cliente porque sei que eu vou perder dinheiro e ninguém perde dinheiro. Na verdade, você faz uma escolha. Eu escolho me colocar porque você vai aprender com esse respeito. Você vai aprender a respeitar as pessoas porque talvez você não saiba respeitar. Então, muitas vezes, quando eu me coloco mais de uma forma adulta, né, como distante do meu cliente, eu mostro pra ele assim, olha, até aqui você pode ir, daqui em diante não. Né? E este limite, a gente como profissional precisa ter. Ó, até aqui eu vou. Por exemplo, eu tava num evento esses dias, né, e minha primeira profissão é produtora, e eu fui fazer a parte de produção, de câmera do evento. E aí, com o conhecimento que hoje eu tenho... os meninos estavam ali, passando cabo, fazendo isso, fazendo aqui. Eu olhei e fiz assim, cara, isso aqui não é pra mim. Eu faço o feminino. O subir, empoleirar, isso deixa pro homem fazer. E ninguém reclamou, Tabata. Ninguém reclamou. Eu fui lá e fiz o meu, mas o porquê? Porque eu sei qual é o meu limite. Eu preciso aprender. E esse aprendizado é com o tempo. Né? Não é assim, olha, assistir agora pode ser que você vire uma chave e fale assim, tomara que você vire uma chave e aprenda algo a se pôr esse limite, porque se você não quer mais, ninguém vai fazer com você.
Que esse episódio tenha servido de aprendizado justamente para você que está aí nos acompanhando saber aquilo que você quer e não quer mais na sua vida.
O saber o que eu não quero já é um grande passo.
Exatamente.
Às vezes a pessoa fala assim, não sei o que eu quero. Eu falo, o que você não quer? Ah, eu não quero isso. Ótimo, então começamos por aí. Ótimo. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Eu não quero mais esse tipo de trabalho. Eu escolho por algo.
É que é mais fácil falar o que você não quer do que falar sobre o que você quer, sim, né? Só que daí aí você já vai fazendo o jogo. Isso. Pra cá, o que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. Ana, eu quero... Nosso tempo tá acabando, mas sempre com você, dá assunto e pauta pro que a gente quiser falar. Até se for falar de...
Passarinhos.
Calor, piscina, fator solar, enfim, qualquer coisa.
Agradeço.
Faz o seu pitch aí, deixa o seu Instagram para as pessoas.
Meu pitch de vendas tem evento sábado agora, dia 9 de dezembro. Para quem ficar gravado, tudo bem. Mas tem evento sábado agora, dia 9 de dezembro, das 9 da manhã às 18. É um treinamento de inteligência emocional com posturas sistêmicas, onde a gente vai olhar para as feridas, né? Então, o que você não realizou nesse ano de 2023... Ah, eu queria ter crescido a minha empresa, não cresci. Então, por que que não cresceu? Tem um bloqueio. O que que tem por trás desse bloqueio? A gente vai descobrir e trabalhar nesse dia. O grupo é pequeno, são só 20 vagas, né? A gente já tem vagas preenchidas. Então, se você for de Bragança, Atibaia, Pinhalzinho, ou de São Paulo, ou se você quiser vir especialmente para este evento no sábado em Bragança Paulista, presencial, eu e uma companheira minha, que é minha tia, que é psicóloga, nós faremos esse treinamento de inteligência emocional, trabalhando e finalizando o seu ano de 2023.
Bom, é isso, Ana. Obrigada mais uma vez. É um prazer. Que a gente comece janeiro gravando outro episódio, fevereiro e tudo mais. Gente, você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.